reunidas todas as condições para darmos início aqui ao nosso grupo de trabalho relativamente ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Nós fizemos de comum acordo algum retardo no início deste processo, mas também todos convenhamos em que a partir de agora isto devia, digamos, poder avançar com regularidade. Ocorre-me, portanto, chamar-vos a atenção para aquilo que todos sabem. Este processo é disputado por duas iniciativas legislativas, a iniciativa do PSD de alteração do regime e depois secundada por uma outra iniciativa do Bloco de Esquerda. Entretanto, talvez eu possa perguntar aos grupos parlamentares que não tomaram iniciativa legislativa se está no horizonte de algum deles apresentar para este processo propostas de alteração na especialidade. Para além dos autores iniciais, dos outros. Portanto, a resposta de CDS é eventualmente. Pois. Ok, portanto pode-se fazer uma primeira abordagem e depois em função disso cada um avaliaria se pretendia tomar iniciativas em concreto, sem prejuízo de alguns poderem já clarificar se têm esse propósito. Então não pode ouvir o PS.
Sr. Presidente, também da parte do Partido Socialista, também há de facto aqui questões que suscitam dos constrangimentos e das dificuldades do exercício passado, portanto, que poderiam ser objeto de análise e de ponderação, e temos sobre algumas matérias a perspectiva de podermos vir, apesar de ainda não estar essa questão fechada, mas vir a apresentar alterações e, portanto, sugestões também nesse sentido, e por isso, na sequência dos trabalhos, em função depois da metodologia que nós aqui encontramos também para o desenvolvimento do grupo de trabalho, é essa a nossa perspectiva de poder vir a fazê-lo.
Então, a minha segunda questão é colocar assim. Julguei perceber que estarão disponíveis para se fazer uma espécie de primeira abordagem, como quem diz, na generalidade, à problemática do regime jurídico em vigor ou já inspirada nas iniciativas que, entretanto, estão conhecidas, para cada um depois ponderar eventuais concretizações de especialidade. É isto? E se assim for, e se quiserem começar já hoje, até ao período que temos disponível de trabalhos, poderíamos começar por essa abordagem, mas Sr. Deputado Marques Vietes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que sim, quer dizer, vamos lá ver. Penso que todos concordamos que não é que a legislação seja completamente, esteja completamente errada. O que eu acho é que os 10 anos, grosso modo, de exercício, de prática da legislação atualmente em vigor, que foi feita, como todos sabemos, com base também num trabalho similar a este, na altura, também foi constituído um grupo de trabalho, na altura presidido pelo Oswaldo Castro, salvo erro, que abordou estes assuntos, equacionou várias propostas e aprovou depois um documento que foi, na altura, bastante inovador, nomeadamente inovador no sentido que era aquele que era, na altura, pressentido como o mais relevante para dignificar as comissões de inquérito, que tinha que ver com a atribuição de poderes putestativos, digamos assim, às minorias parlamentares. Ou seja, evitar que os inquéritos fossem permanentemente capturados pela maioria que em cada momento existe na Assembleia da República. Eu penso, com toda a franqueza, estamos aqui à vontade, nem sequer estamos aqui com a comunicação social, enfim, para haver dúvida, não é que ela não possa estar, mas para eventualmente eu poder ser mal interpretado naquilo que vou dizer, mas com toda a franqueza, eu acho que, nomeadamente nos últimos tempos, se verificou, se tem verificado, que pode, a lei atual permite alguma dose de captura desses poderes das minorias nos inquéritos parlamentares. E isso, do nosso ponto de vista, e é para isso que apresentámos esta proposta de lei, é para tentar encontrar algumas soluções aonde, a manter-se o princípio que presidiu a legislação atualmente em vigor, de que os inquéritos parlamentares, como arma de fiscalização ao governo, são uma arma fundamental, não quer dizer que não sejam para todos os deputados, mas são particularmente fundamental para as oposições, oposições que em princípio são minoritárias, é evidente que se não for salvaguardados, se não forem adequadamente salvaguardados e removidos os obstáculos a que esses direitos das maiorias possam prevalecer sobre uma qualquer maioria conjuntural em determinados momentos, a figura dos inquéritos fica sempre diminuída. E, portanto, é essa a preocupação. O que é que o passado recente, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, demonstrou? Em primeiro lugar, que o objeto das comissões de inquérito, obviamente, neste pressuposto, eu estou basicamente a falar das comissões de inquérito que atualmente estão previstas na lei para serem executadas por uma minoria. Que não quando é por consenso, porque aí o problema, em princípio, não se coloca, não é? Como é evidente. Aí as coisas funcionam bem. Desde logo, na questão do objeto, temos todos presentes que houve casos, um caso recente nesta legislatura, em que foi questionada pelo PAR a aceitação do objeto de uma comissão por entender que esse objeto não era legítimo. E, portanto, essa é a primeira questão que nós devemos revisitar, a saber se, de facto, há ou não algum aperfeiçoamento a fazer na lei. Obviamente que não questionamos, penso eu, que não é de questionar os objetos que sejam constitucionalmente ilegítimos, mas, tirando esses, as zonas cinzentas, a primeira questão com que nos deparamos. Pode ser que cheguem à conclusão de que a lei atual está certa e que não há aí óbice. A verdade é que houve um objeto que foi recusado, apresentado com o número de assinaturas de deputados que putestativamente podiam constituir uma comissão de inquérito e foi rejeitado. E nós devemos olhar para isso para saber se é assim, se aceitamos que isso seja assim ou não. Ou o que é que pode fazer para que isso não seja assim. Depois, também aconteceu que, depois de constituída uma comissão de inquérito, houve uma interpretação da maioria, não estou a dizer esta maioria, estamos a falar em abstrato, houve uma interpretação da maioria que se arrogou a interpretar o que é à luz daquele objeto era possível fazer-se ou não. Ou seja, mais uma vez, está aqui encontrada uma forma de uma maioria conjuntural poder cercear a definição do objeto através de uma interpretação on the road, digamos assim. Tanto pode ser, logo, aí só pode ser o PAR a objetar a aceitação do objeto, mas depois também se demonstrou que, no funcionamento de uma comissão, a maioria que se forma na comissão pode precludir a interpretação que é feita do objeto, pondo em causa audições, pondo em causa requerimentos, dizendo que eles não são aceitáveis ou não se incluem no objeto, no mandato da Comissão. Isto também se passou. Terceira situação, aquela que o António Filipe agora referiu, e que tem que ver com o recurso, a oposição de reservas ou de sigilos perante a Comissão, perante os requerimentos da Comissão, e a possibilidade, o mecanismo que existe da oposição. Bom, penso que todos têm conhecimento já dos acórdãos que sobre esta matéria recentemente foram produzidos a pedidos da Assembleia da República. Há uma questão que eu dou por adquirida, juridicamente, que é o seguinte. Em ambos os acórdãos, das duas comissões de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, dizem as instâncias judiciais que a Assembleia da República nunca pode ser ela a decidir do afastamento do sigilo. Essa é uma matéria que, por força do 204 da Constituição, depende sempre dos tribunais, porque é uma matéria em que estão em causa interesses públicos e interesses privados. E quem pode dirimir, no nosso Estado de Direito, o conflito entre interesses contraditórios são sempre os tribunais e nunca um órgão político. Eu aceito esta solução, esta interpretação. Dito isto, diz os acórdãos que, portanto, em qualquer circunstância, quando há uma recusa, o que tem que haver é a Assembleia, se assim o entender, a Comissão de Inquérito, se assim o entender, lançar mão do incidente de quebra de sigilo. Incidente esse, que é um incidente que está previsto no Código de Processo Penal e que tem que ser dirimido, tem que ser decidido pelo Tribunal. A questão que eu aqui coloco é se nós não deveríamos, então, aceitando este princípio como bom, se não deveríamos olhar para os mecanismos legais deste incidente e criar uma legislação, ou, digamos, uma norma na legislação que diga que, quando este incidente é suscitado por uma comissão parlamentar de inquérito, reduzir prazos e fazer com que o Tribunal nos responda em tempo útil. Porque também isso não tem acontecido. E definir, eventualmente, e definir o Tribunal competente também. Portanto, é outro ponto que nós colocamos, independentemente da segunda questão, que é complementar a esta, que é, durante o prazo, seja ele qual for, que o Tribunal demorar, ainda que reduzido, a pronunciar-se, suspenda o prazo do mandato, para que isto não possa ser utilizado como obra, como manobra, para fazer esgotar o calendário de mandato da Comissão de Inquérito e a Comissão de Inquérito ficar inibida de elaborar o seu relatório depois de conhecer a decisão do Tribunal e depois de conhecer os documentos. E, portanto, são duas questões sobre o mesmo assunto, uma complementar da outra. A primeira tem que ver com a aceitação ou não. Eu, do meu ponto de vista, acho a posição definida pelos tribunais está correta, do ponto de vista constitucional, é a minha leitura. Ou seja, a lei não pode dizer, pura e simplesmente, que a Comissão de Inquérito é que decide se a reserva é válida ou não é válida. Tem que ser um tribunal, quando ela é esgrimida. Agora, temos que apertar os prazos de decisão do tribunal, definir a instância e determinar que isso não empata, não impacta no calendário da Comissão de Inquérito. Portanto, suspensão de prazo ou qualquer outra solução. Questão seguinte tem que ver com... a questão seguinte já referi, que é as diligências suscitadas na Comissão de Inquérito não poderem ser frustradas pela maioria. Na prática, é um bocadinho aquilo que eu disse inicialmente, que é quando a Comissão de Inquérito é putestativa, de resto, o projeto do Bloco parcialmente atalha essa questão quando diz que na constituição de uma Comissão de Inquérito putestativo pode logo ser acoplado um conjunto de diligências, mas também não esgota, porventura, um conjunto de entidades a ouvir. Não esgota. Eu de resto, devo dizer, mas isso é para a discussão mais à frente, Sr. Presidente, concordo com, penso eu, se interpreto bem a preocupação do Bloco, concordo com ela, acho duvidoso que essa seja a solução, porque acoplar isso no requerimento de constituição da Comissão de Inquérito pode eventualmente servir, desde que isso não possa servir para recusa da constituição de inquérito. Porque senão, quer dizer, é gato escondido com o rabo de fora. É matar o cão com o seu próprio pelo, como se costuma dizer. Mas pronto, essa questão também é uma questão que deve ser abordada. E depois, por último, há outra questão, que é uma questão que também tem que ser dirimida e que todos nós já sentimos que o problema existe, que é, há documentos que são enviados, apesar do sigilo e não sei o quê, são enviados para a Assembleia com quem envia, põe no rótulo de confidencial, e depois os deputados da Comissão, isto aconteceu, não é brincadeira, os deputados da Comissão foram, os deputados da Comissão de Inquérito, foram impedidos de aceder a esses documentos. Quer dizer, a Comissão recebeu documentos que não podia facultar aos deputados. Isto aconteceu, de facto. E, portanto, também temos que olhar para a legislação para ver como é que se procede relativamente à documentação. Por exemplo, depois do levantamento do incidente, depois do incidente da quebra de sigilo, o Tribunal manda levantar o sigilo. A entidade manda para cá, obviamente, dizendo que é obrigada a mandar, porque o Tribunal manda mandar, mas que esta matéria é matéria que deve ter a máxima reserva. Qual é o mecanismo que permita que os deputados, porque senão não serve de nada, o levantamento da quebra de sigilo, se o documento vem, depois não pode ser consultado nem utilizado por ninguém. Isto aconteceu. Houve uma maioria numa comissão de inquérito no Parlamento que proibiu que os documentos que tinham sido depositados na comissão de inquérito pudessem ser utilizados nos trabalhos da comissão de inquérito. E isto, obviamente, é uma captura, como é evidente, e que tem que ser resolvida também. Por último, a última questão, Sr. Presidente, tem que ver com, do nosso ponto de vista, a questão das deliberações da comissão de inquérito, que aqui a única coisa que está... O meu entendimento sempre foi esse, mas a verdade é que a única coisa que está na letra da lei é que as votações do relatório são votações individuais, quando, do nosso ponto de vista, todas as deliberações da Comissão de Inquérito, para enobrecer o trabalho dos deputados da Comissão de Inquérito, todas as deliberações devem ser individualmente consideradas. E não como atualmente acontece, são consideradas por bancada, só na votação do relatório é que o voto é personalizado. Mas isso já é uma questão mais procedimental do que outra. A última questão, que já agora aproveito para me pronunciar, que não é a proposta do PSD, é a proposta do Bloco, mas parece-me também que tem, vale a pena nós abordarmos, tem algum relevo, tem que ver com a questão que também aconteceu no caso em que o relatório não tem conclusões. A prática demonstrou-nos que isso pode acontecer. E aconteceu. Basicamente, o que o Bloco, se eu bem entendo, propõe é que, ainda que o relatório não seja conclusivo, ele não pode deixar, ele não só deve conter as propostas de alteração que não foram aprovadas, como não pode deixar de ser discutido. Eu parece-me que isto é uma questão de transparência, óbvio, também é uma questão mais procedimental, mas, de facto, a lei não dispõe expressamente sobre esta matéria. Era tudo, Sr. Presidente.
Muito bem. Agora pedia talvez ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, como autor também.
Muito obrigado, mas na verdade, dada a amplitude da intervenção do Deputado Marcos Guedes, não resta muito para dizer da nossa parte. Creio que o Sr. Deputado Marcos Guedes já se referiu a duas das principais propostas que apresentámos. Elas, na verdade, são em número menos relevante do que a da proposta do PSD. Mas queria apenas referir-me, portanto, para além desta última questão da inclusão nas conclusões, não apenas das propostas que não foram, que não tiveram vencimento, e, portanto, a inclusão de propostas de alteração que não tenham sido incorporadas na sua versão final com a indicação dos respectivos proponentes, portanto, o que permite justamente também enfim, dar conta da diversidade de posições que se foram exprimindo na respectiva Comissão Parlamentar de Inquérito. E para além desta proposta, o Sr. Deputado Marcos Guedes já se referiu também a uma outra questão que nós identificámos logo no início do nosso projeto de lei, que era justamente a da inclusão da lista preliminar de personalidades a convocar para a prestação de depoimentos, eventuais diligências a efetuar, sem prejuízo de outras decisões a serem tomadas pela Comissão. Portanto, também já isso foi referido. Apenas uma última referência, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é justamente o nosso entendimento, diferente do PSD, que é o de que, uma vez iniciados os trabalhos da respectiva Comissão, o objeto não poder ser alterado. Portanto, essa é uma proposta diferente, claramente contrastante, com aquela que é apresentada pelo PSD e para nós, justamente, aprendendo das lições que as comissões parlamentares de inquérito nos têm dado, entendemos que essa é também uma regra que deveria constar, porque, enfim, permitiria uma pilotagem da comissão de inquérito ao sabor de circunstâncias que não queremos no sentido de acreditar, não queremos que sejam as mais atendíveis. E, finalmente, uma última nota também para me referir, já, enfim, fazendo de alguma maneira o mesmo que já foi feito pelo deputado Marcos Guedes, é que, compreendendo naturalmente que o pedido de decisão por parte de uma instância judicial com impacto no trabalho da Comissão de Inquérito, seja, enfim, designadamente através da figura da quebra de sigilo, compreendendo que isso pode, digamos, pode ser apropriado para, não havendo efeito suspensivo, apressar, digamos assim, ou tornar inútil, de alguma maneira, o trabalho de uma comissão, o inverso também é de tomar em consideração. E nós, justamente, aliás, fizemos, lembro-me que na altura da discussão na generalidade, eu fiz referência a isso, creio que houve mais deputados que o fizeram. Ou seja, digamos, como é que eu ia dizer, enfim, um conjunto de iniciativas de tal forma vasto que se colocam no interface entre a Comissão de Inquérito em causa e o Poder Judicial, que, tendo efeito suspensivo, arrasta a vida de uma Comissão de Inquérito, quase para utilizar a expressão do Toy Story, até ao infinito e mais além. E, portanto... Exato. E, portanto, também esse risco é de tomar em consideração. E, portanto, provavelmente teríamos que encontrar aqui uma solução que permitisse, seria ótimo, não é? Encontrar aqui uma solução que permitisse justamente acautelar quer um risco, quer o outro, que são, digamos, os que estão no extremo, digamos assim, desta. Pronto. São estas as considerações. Do resto, o tal Marcos Guedes já teve a oportunidade de se referir às outras propostas.
Eu, por acaso, não referi, ia referir, ainda bem que o José Manuel colocou a questão, para esclarecer esse ponto, porque no plenário isso foi suscitado por várias bancadas. Na proposta do PSD, quando a gente mexe no número 3 do artigo 8º, que atualmente diz, nas comissões parlamentares de inquérito referidas ao abrigo da alínea B, portanto as putestativas, a lei em vigor diz, o objeto definido pelos requerentes não é suscetível de alteração por deliberação da comissão. E o PSD o que propôs foi o objeto definido pelos requerentes, apenas por este pode ser alterado, não sendo suscetível de alteração, tal. O alterado, se calhar, está mal. A nossa intenção não é alterar. Até se podia defender isso por uma questão de economia legislativa. Não é, neste caso, não é legislativa, mas... Ou seja, não obrigar a que seja constituída uma segunda comissão de inquérito. Também aconteceu. E é ridículo para a Assembleia. Mas não era essa a nossa intenção. A nossa intenção é, em vez de... Era a redação inicial, até tenho aqui o rascunho originário, era apenas por estes, pelos requerentes, pode ser clarificado. Ou seja, porque aquilo que aconteceu foi que a maioria, uma maioria conjuntural, arrogou-se no direito de fazer a interpretação do objeto e de o clarificar, dizendo, não, o objeto não prevê isso. Que depois até nos acordos dos tribunais, nomeadamente relativo ao programa de reestruturação e de recapitalização, os acordos dos tribunais dizem todos que cabe no objeto. Obviamente que cabe. Mas, enfim, os acordos dos tribunais vieram, já as comissões tinham acabado. E, portanto, houve, de facto, uma captura. A nossa proposta, José Manuel, não é propriamente alterar-se no sentido de dar uma cambalhota no objeto, embora eu acho que deve haver aqui algum grano ou salas para se evitar a duplicação ou a triplicação de comissões de inquérito, mas é mais no sentido de deixar claro que qualquer clarificação sobre o objeto só pode caber aos requerentes. A lei já diz que não é suscetível de ser alterado pela comissão, leia-se pela maioria. A nossa proposta era, uma vez que isto aconteceu, embora a lei diga isto aconteceu, tentar ver se é possível na lei evitar que isto volte a acontecer, pelo menos.
O Sr. Deputado Fernando não está?
Depois da exposição, eu ouvi atentamente a exposição do Sr. Deputado Marcos Guedes e também do Deputado Pureza, e evidente, depois da leitura que já tivemos a oportunidade de fazer sobre as propostas que foram apresentadas, sem prejuízo que, obviamente, muitas vezes, e nós todos temos a experiência de que as iniciativas legislativas decorrem de situações concretas, não é? E há sempre uma questão reativa, digamos assim, mas também penso que os 10 anos que já estão aqui refocados desta legislação permite-nos também, e convoca-nos para a necessidade de olharmos para isto com, se é possível, com algum distanciamento relativamente também à reação imediata a situações concretas. e, portanto, vê-las num cômputo geral e da avaliação do funcionamento das comissões parlamentares de inquérito numa perspectiva global. E por isso, eu, ainda como disse, como já acabei de dizer há pouco, estamos ainda no, num processo de ponderação sobre esta matéria, mas não nos gostaríamos de colocar na posição de que olharmos para isto só como reações e como respostas, digamos, da alteração legislativa a situações perfeitamente identificáveis a curto prazo. Dá pouco tempo para esta parte. O pressuposto da melhoria das dificuldades que nos temos deparado nestes 10 anos é um bom pressuposto de trabalho e de partida. Temos algumas preocupações. Uma delas tem a ver com o risco de uma desjudicialização dos tempos das comissões de inquérito, não é? Nomeadamente aqui às propostas, compreendo, e aliás este acórdão até já suscitou aqui nesta matéria do que é o segredo, tanto o sigilo e como é, portanto compreendo aí que essa posição depois coloca-nos na necessidade de ter um interlocutor, um terceiro, digamos assim, a dirimir esse conflito. De qualquer maneira, sinto também que a justiça tem um tempo, a intervenção política e praticamente as comissões de inquérito têm outro, e não gostaríamos de ver tanta atividade das comissões de inquérito capturadas por um tempo judicial. E por isso também compreendo que eventualmente teremos que, se for esse o caso, mexer em algumas normas do ponto de vista processual que possam resolver, neste caso concreto, o mitigar desses prazos, mas também tenho aqui, portanto, a suspensão pura e simples dos tempos como estão e depois a prorrogação imediata e, portanto, condiciona-nos claramente e coloca-nos depois, porque depois também não há uma possibilidade de estarmos a limitar sistematicamente os recursos, eles acontecerão e daí, pronto, poderá. E esta é uma preocupação. Não temos ainda solução para ela, mas temos que olhar para ela e vê-la e ver em que termos é que se podem resolver. Também questões processuais, como já foram aqui abordadas, como, por exemplo, os tribunais competentes, quando se tiver. Está aqui um conjunto de preocupações que devemos também ponderar. É a nossa perspectiva que devemos valorizar nesta possibilidade de intervenção, neste momento, e reforçar um ponto que é a independência. E quando eu digo independência, estou aqui a ir à independência do exercício do mandato do deputado na Comissão de Inquérito. E, portanto, sobre isso, valorizá-lo de uma forma expressiva. E, portanto, já houve aqui abordagens sobre aquilo que é a questão das direções dos grupos parlamentares e de assumirmos claramente que o deputado está ali com um mandato próprio no exercício pleno do seu mandato e sem condicionalismos de orientações de bancada. Portanto, esse princípio, vamos também ponderá-lo e ver até que ponto, porque acho que é importante e achamos que é importante valorizar, apesar disso, já hoje isso estar de alguma maneira expresso e ser ponto, mas acho que não perdíamos nada na perspectiva da dignificação das comissões de inquérito e do trabalho dos deputados, acentuarmos esta tónica, porque parece-nos a nós que será um bom caminho para valorizar o trabalho das comissões de inquérito. As soluções que estão aqui em cima da mesa, sem prejuízo, depois de uma abordagem, não queria hoje tomar posição sobre elas, vamos ponderá-las. Por exemplo, reparei aqui na posição do Bloco de Esquerda, que tem uma posição muito similar para as comissões normais e para as questões das putestativas relativamente ao objeto, que me parece aqui, sem prejuízos até de admitir que alguma das partes possa estar na parte de putestativas, não haverá grande divergência, mas acho que os regimes são diferentes e, portanto, não, a réplica pura e simples não me parece, mas não queria, de facto, não me parece ser ainda o momento para ponderar. Nós estamos a fazer essa reflexão e, obviamente, o Partido Socialista vai, com certeza, apresentar uma iniciativa também legislativa, no sentido de contribuir para, já sobre as matérias que estão em cima da mesa e sobre outras que entendemos que, de outros artigos que possam melhorar o cômputo geral dos inquéritos parlamentares e a imagem, obviamente, e a eficácia desta atividade.
Deputado António Filipe. Está-se a fazer o registro de áudio, pelo menos para a segurança de convém.
Neste caso. Ora bem, eu acho que a intervenção do deputado Marques Guedes foi mais valiosa do que o valor facial do projeto de lei. Porque, a sério. Ou seja, coloca questões que aqui não estão colocadas, e bem, porque em relação ao projeto há algumas coisas que eu acho que vale a pena pensar e são de considerar, já me referi a elas. Há outras que eu acho que não. e talvez começando por aquilo que é mais relevante, eu creio que este, o problema que é colocado relativamente à suscetibilidade de apreciação ou recusa do requerimento, o problema não está exatamente onde está aqui colocada, porque o problema é que a possibilidade de recusa não está no número 2, mas está no número 3, ou seja, só é possível caso o objeto e os fundamentos do requerimento infrijam a Constituição. Esse é o único caso, não vejo outro, em que é possível ao Presidente da Assembleia não aceitar o objeto. E, portanto, eu creio que o inciso que é proposto pelo PSD de não ser suscetível de apreciação ou recusa, creio que é redundante desse ponto de vista. Mas pronto, mas vale a pena, obviamente, discutir a questão. Onde eu acho que há aqui, de facto, algo que me parece errado, é quando, para além de se perguntar ao Procurador-Geral da República se está em curso algum processo, esta referência ao Conselho de Magistratura parece-me inadequada. Porque...
Foi apenas por razões técnicas, porque, como sabe, isto pode estar ou na fase de inquérito ou pode estar já na fase de instrução, portanto já está na mão dos juízes. Mas é verdade que o procurador sabe sempre.
Procurador sabe sempre. Não é?
Foi só por isso, não é por mais nada. Tá?
Mas isto é o menos. Ora, isto é o menos. Agora, eu acho que há aqui questões que vale a pena. Eu acho que o problema maior que temos em matéria de comissões de inquérito é a credibilização pública, a dignificação pública dos trabalhos dos inquéritos. Eu acho que a Assembleia teve um momento alto, quando foi o inquérito daquela fase do BPN e do BES, foram inquéritos que a Assembleia saiu prestigiada, houve uma grande atenção da opinião pública ao inquérito, mas depois voltámos, caímos um pouco, talvez com alguma banalização, e portanto, que voltou a aparecer criasse algum descrédito em torno da figura dos inquéritos parlamentares. E acho que, de facto, devíamos ver o que é que podemos fazer para contribuir, para voltar a credibilizar esta figura, que é extremamente importante para o funcionamento da Assembleia. E, portanto, eu acho que devíamos ver essa questão de facto, da invocação do sigilo perante o inquérito parlamentar. E eu aí acho que há várias coisas que temos de distinguir, porque eu posso compreender o argumento constitucional de que só os tribunais podem dirimir litígios entre que envolvam particulares, tutelando os seus direitos, mas creio que nós temos outro tipo de sigilos que nos podem ser invocados e em que isso não está propriamente em causa. Por exemplo, imaginem que nós queremos fazer aqui um inquérito parlamentar. Imaginem que há um problema com as forças nacionais destacadas, enfim, um escândalo qualquer, como às vezes acontece com as Nações Unidas, felizmente não com as nossas, e que nós decidíamos fazer um inquérito parlamentar à atuação das nossas forças armadas no exterior. Evidentemente que certamente que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ia invocar o segredo, um sigilo qualquer, militar, ou segredo de Estado, se fosse caso disso, dizendo que isso punha em causa, a quebra de sigilo poderia pôr em causa a segurança das nossas tropas. Portanto, isto é um exemplo absurdo, porque não está em cima da mesa. Ou seja, podemos ter invocação de segredos perante uma comissão de inquérito onde não estou em causa a tutela de direitos particulares, mas apenas salvaguarda de questões como a segurança nacional, não é? E isso também devia ser objeto de ponderação, como fazer em situações dessas, não é? Portanto, eu acho que há aqui vários tipos de segredos que nos podem ser opostos e deveríamos ver qual é a forma de o resolver, sendo que eu acho que, no mínimo, admitindo o recurso aos tribunais, o mínimo é que a Assembleia não se ponha ao nível de um tribunal de primeira instância. E, portanto, que haja aqui uma ponderação sobre que tribunal competente e em que prazo. Portanto, eu acho que isso, e estou de acordo que deveria haver uma suspensão dos prazos a decorrer enquanto enquanto não houvesse uma decisão sobre isso. Eu acho que é o mínimo, não é? É o mínimo. Sou pena de, perante um incidente desses, o inquérito acaba ali, não é? Se tivéssemos que esperar uns meses, o inquérito acabava ali. E, portanto, eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. E, portanto, mas acho que este é um ponto que merecia uma apreciação. Assim como o problema de alguém que invoca o seu estatuto arguído para não depor. Eu acho que isso não faz qualquer sentido. Quer dizer, a Comissão de Inquérito não é um tribunal, o Estatuto do Arguído não tem nada a ver com o inquérito parlamentar, Claro que qualquer cidadão que venha aqui depor pode recusar-se a falar sobre um determinado assunto, mas recusa-se porque se recusa e porque nós não recorremos à tortura, como é evidente, e, portanto, se não quer falar, não fala e assume a responsabilidade de não falar. Agora, não é porque é arguído, porque não é aqui que é arguído, não é? E, portanto, eu acho que há que clarificar alguns aspectos relativamente às recusas. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, exatamente. Claro, é evidente. É evidente. Não, é evidente, mas não é. Exatamente. Qualquer cidadão pode estar aqui. Isso não respondo. E assumo. Pode. Então, como é que isso se resolve? Não há forma de resolver isso. Claro. Sim, não, mas. Não. A pessoa pode não dizer isso. Não há forma, quer dizer, a pessoa assume publicamente a responsabilidade de não responder, mas não há métodos, não há forma de resolver isso. Não há forma de resolver isso. Não há forma de resolver isso. Uma coisa é falsa, mas isso eu acho que não pode ser. Quer dizer, uma coisa é falsas declarações. Haver falsas declarações, outra coisa, o não responde é uma resposta, não é? O não responde é uma resposta. Depois, e portanto, acho que há toda essa problemática dos depoimentos perante a Comissão de Inquérito, que isso tinha de facto que ser, tinha de ser resolvido. Eu acho que, lá ver, o problema aí de não haver conclusões, eu acho que aqui a única solução é a mesma que há nos tribunais, ou seja, se há um projeto de acórdão que é vencido, tem que se nomear um outro relator e o anterior relator apresenta o seu relatório como voto vencido. Acho que é a solução mais óbvia para resolver este problema. E, portanto, se há um relatório elaborado, é apresentado à Comissão, é rejeitado, terá de se abrir um novo prazo para um novo relator fazer um novo relatório e o relator vencido apresenta o seu relatório como voto vencido. Creio que é a solução que vigora nos tribunais e aí não vejo razão para que não se siga um procedimento idêntico. É melhor do que não haver nada. Quer dizer, eu acho que a pior coisa é, de facto, a Comissão de Inquérito não concluir. Não é? Isso é que acho que não. Depois, acho que o problema dos Estatutos dos Deputados, isso, quer dizer, ficou clarificado há muitos anos já, que a votação é nominal no sentido em que cada deputado vota, e, portanto, o relatório, exatamente. Não me choca que haja uma extensão dessa regra, mas, ou seja, depois temos aqui um problema, que é, há coordenadores de bancada, e é bom que haja, porque é preciso acertar questões processuais, designadamente, que não é funcional fazê-lo sempre em plenário da Comissão. Mas, portanto, isso não prejudica depois o voto que os deputados podem ter na Comissão de Inquérito. Mas isso, aliás, isso nunca foi posto em causa. Eu lembro de comissões de inquérito em que deputados votaram de forma diferente. Lembro do caso do Henrique Neto, que num inquérito parlamentar votou de forma diferente do Partido Socialista. E, portanto, assumiu essa responsabilidade. O que é que é aqui que eu queria ainda referir? Não, é isto, portanto, de resto acho que temos aqui uma base para ir trabalhando e temos é que aprofundar melhor alguns assuntos, designadamente aqueles mais melindrosos. Nós temos aqui uma coisa, eu acho que há aqui um aspecto que não tem nada a ver com isto e que pode ser resolvido de outra forma. Eu acho que até na disposição física da Comissão de Inquérito, isto deveria ser valorizado. Nós vimos o Zuckerberg no Senado. Eu diria que nós temos, as nossas pessoas de inquérito são almofadadas para o depoente. O depoente senta-se ali ao lado do presidente, e o presidente parece quase que o conforta, não é, perante as perguntas. Eu admiti duas coisas. Ou de facto, mas eu acho que no passado foi assim, não no meu tempo, eu já não apanhei isso, mas eu acho que eu pelo menos ouvi uma vez, creio que ouvi o José Magalhães, nosso amigo, fazer uma referência de que houve tempos em que era diferente. Para o depoente, estava diferente para o presidente. Eu admito que possa haver aqui, que se possa delimitar, por exemplo, membros do governo em funções ou deputados em funções, que até possam ficar ao lado do presidente da comissão. Agora, outras entidades, Mas acho que a regra devia ser que, de frente para os deputados. De frente para os deputados. Mas isso depois obrigava a que os toques na mobília, mas também não era difícil.
Eu também gostava de dizer duas ou três. Quer. Então faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também dizer, relativamente, o CDS não tendo iniciativa legislativa, tem o maior interesse neste debate, aliás já o disse na especialidade. As questões colocadas nos dois projetos de lei vão ao encontro daquilo que serão, penso eu, as principais preocupações em relação ao regime jurídico, que tem alguns anos, mas também não tem anos demais, e é provavelmente o regime jurídico em matéria parlamentar mais avançado por ter concretizado, Padre Luís Marques Guedes já disse isso, um aprofundamento de direitos de minorias parlamentares que não tem paralelo no nosso sistema parlamentar, nem tinha antecedente. Não tínhamos um antecedente de direitos tão concretizados para minorias como aquele que temos no regime dos inquéritos parlamentares. E o que é certo é que durante muitos anos isso funcionou sem qualquer polémica. Também não é problema nenhum, e devemos lidar com isso com naturalidade, que foi o facto desta legislatura ter características inéditas do ponto de vista da relação entre o Parlamento e o Governo, que colocou questões que nunca tinham sido colocadas. O facto de haver grupos parlamentares que apoiam o Governo, mas que não o integram, e que teve algumas consequências do ponto de vista do funcionamento do Parlamento, que se vieram a revelar, aqui no caso dos inquéritos parlamentares, inovadoras relativamente àquilo que estava estabilizado do exercício dos direitos de minorias. É que foi perceber que, ainda que o Governo não seja maioritário no Parlamento do ponto de vista partidário, há uma maioria que pode impedir a concretização dos direitos putestativos que estão assegurados no regime dos inquéritos parlamentares.
É que se fosse um único partido, não causaria...
Claro, é isso que eu estou a dizer. Só esta... É conjuntural, mas aconteceu. E, portanto, o regime deve responder a todas as circunstâncias, incluindo esta, que se calhar não foi equacionada quando o regime foi definido. Isso não é o mais importante. O mais importante é se funciona ou não funciona. As questões que estão aqui em cima da mesa. A primeira é essencial. O Parlamento não pode... E esta parte que o deputado António Filipe falou da credibilização dos inquéritos parlamentares tem partes difíceis de resolver, tem partes estéticas, como esta que falou, que podem ser importantes para resolver, tem partes que têm a ver com o regime jurídico. Esta questão de um Parlamento pedir informação, ter informação e não a utilizar, é uma coisa que é inconcebível. Nós termos um tribunal que nos dá razão. Já vou à segunda hipótese. O tribunal que nos dá razão no acesso a determinado tipo de documentos. As entidades mandam os documentos a que estão obrigadas por decisão judicial. E depois é o próprio Parlamento que não se entende com a forma como lidar com esses documentos. Nós temos de esclarecer isso, porque aí, claramente, estamos a descredibilizar-nos. Outra hipótese de descredibilizar é a questão do prazo. Foi o que aconteceu também, que é o Parlamento ter razão e acesso a determinada informação e a Comissão já ter acabado. Isso, então, isso é absurdo. Isso é absurdo, quer dizer, mesmo na relação entre o Parlamento e o Tribunal. Pediu ao Tribunal para intervir, o Tribunal interveio, decidiu e o Parlamento disse, mas afinal já não exercemos, houve uma extinção da instância porque a Comissão de Inquérito terminou o seu prazo. Eu aqui, a questão que tenho relativamente ao prazo é uma dúvida se o melhor sistema será o da suspensão do prazo ou da não contagem de prazo, que não é a mesma coisa, porque a não contagem de prazo permite que a Comissão trabalhe. A suspensão de prazo implica que a Comissão pare. Isso às vezes também é mau para a imagem pública da Comissão. A Comissão está a trabalhar, há uma determinada... há um incidente de pedido de levantamento de segredo ou de sigilo e para tudo. E isso para a imagem pública da Comissão pode não ser o ideal. Eu acho que nós devíamos aqui ponderar a hipótese da não contagem de prazo. Portanto, aqui, enquanto estiver a Comissão, pode continuar a trabalhar, mas não conta para o fim do prazo aquele tempo em que se está a aguardar uma decisão judicial. Acho que é uma ponderação que se pode fazer. Relativamente ao objeto, eu acho que o esclarecimento que o Sr. Deputado Marques Guedes fez é importante, porque eu também confesso que tinha alguma reserva em relação à alteração do objeto. Mas não tenho nenhuma em relação à soberania do requerente em relação à interpretação do objeto. O que não faz sentido é dizer, não, há um direito putestativo de definir o objeto, mas o direito deixa de ser putestativo para o interpretar. Então, há uma frustração do direito. Há uma frustração do direito, porque se o direito é potestativo definir, mas havendo depois uma dúvida, quem interpreta não é quem definiu, não serve de absolutamente nada, e portanto eu acho que aqui, se conseguirmos uma boa redação para dizer que é questão da interpretação, para que não haja restrição de direito ou até frustração de direito, acho que é muito positivo. Estamos em cima. A questão do individual acho que também é relevante estender para as outras votações, não me parece que isso seja problemático, e pronto, são estas questões, acho que poderão aparecer outras. O que era fundamental agora era definirmos uma metodologia. Eu ia só fazer um pedido, eu provavelmente, por não ser membro desta comissão, apesar de fazer parte do grupo de trabalho, não tenho ainda a tabela, que é um instrumento fundamental para poder se calhar até me correu, ou eu tive e não vi, pode ser culpa minha, não... Já estou a ver, agora isso é um instrumento fundamental para trabalhar, e acho que é marcar os trabalhos e seguir.
Já foi distribuído. Se calhar já tem isso. Deixem-me só, como estamos em cima da hora, eu vou propor o seguinte. Deixem-me, a propósito da coreografia que estava a falar o António Filipe. Aqui há tempos, lendo uma pesquisa histórica sobre a evolução da coreografia nos sistemas de justiça, encontrei uma coisa muito interessante. Ocorreu, não tem exatamente a ver com a coreografia interna nas comissões de inquérito. Nos tribunais, a presença do Ministério Público ao lado do juiz é uma inovação do período do fascismo italiano para garantir que o Ministério Público controlasse a suposta independência dos juízes. E, portanto, depois foi seguido também pelo regime nazi. Portanto, era uma forma de inibir a independência dos juízes, mantê-los sob controle até, digamos, na evidência física, mantê-los sob controle dos delegados do Ministério Público à época. É muito interessante. Depois isso ficou como... Hã? O quê? O quê? Não, não, é uma aquilo que é um facto histórico, é um facto histórico. E depois ficou. Bom, eu propunho ao seguinte, eu próprio gostaria de ter aqui tido a possibilidade também de fazer algumas reflexões sobre vários aspectos transversais do regime, já não há ocasião para isso, e portanto o que eu proporia era que a nossa próxima reunião fosse ainda parecida com a de hoje, em que continuaríamos a desenvolver as nossas abordagens de uma maneira mais generalizada e mais transversal ao regime, e depois dessa próxima reunião, em princípio, estabeleceríamos qual era o prazo para a apresentação de iniciativas de especialidade a quem as quisesse apresentar. Se estiverem de acordo com isto, nós marcaríamos a nossa próxima reunião, e a dificuldade que eu vejo é a seguinte: para a semana é a semana do 25 de Abril, portanto, não é possível fazer esta reunião de 2 a 8 dias. Antecipá-la também não, mas poderíamos fazer, exatamente, poderíamos fazê-la às 14 horas também, dia 26, quinta-feira 26. Ah, não? É essa hora? Acontece que a sexta-feira, dia 27, não haverá plenário. Foi reservada para a possibilidade de haver comissões, a primeira comissão não reúne, mas reúne a Comissão da Transparência durante, na manhã. Portanto, também temos esse problema.
Mas atenção, a reunião da Transparência, sim, reúne até 1h30. Não sei se acharem que se pode sugerir às 2h30 sexta-feira.
Eu, por mim, poderia, não sei esse. Como? Parece um bocadinho tarde. Acho que era possível às 14 horas de sexta-feira 27? É isso que estava a sugerir? Não, porque a seguir temos plenário. Há plenário. Não, por mim não há. É apenas um... Mas isto também não é um calendário pressionante, não é? Podemos ir fazendo isto com tranquilidade. Sim. Então pronto, ficava quarta-feira dia 2, às 14 horas.
Muito bem. Está combinado. E sendo assim, estão encerrados os trabalhos para hoje.